Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane.
Bom dia, Verônica.
Bom dia. E hoje vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas, né, dos CEPIDs, que são os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. E hoje o Momento USP Inovação vai falar com a professora Maiana Zatz. Ela é coordenadora do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco. Bem-vinda, professora, e muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio USP.
Bom dia, Verônica, bom dia, Roxane,
bom
é um prazer
dia.
Enorme falar com vocês e contar um pouco para a população o que, que a gente faz, como é importante investir em ciência e quanto que isso pode ajudar a população.
Com certeza, professora. E para começar, então, conte um pouco sobre o centro de pesquisa, qual é o objetivo, a missão desse importante centro.
Então, a nossa missão é, primeiro, entender o que causa as doenças genéticas, né?
Uhum.
Por que que você, uma mutação, um erro genético causa uma doença genética? E a primeira aplicação prática disso é que, a partir desses estudos, a gente melhorou muito o diagnóstico de doenças genéticas. Nós temos hoje painéis onde a gente pode identificar 6.700 genes ao mesmo tempo,
uhum.
né? Então, você melhorar o diagnóstico é extremamente importante para você poder ter tratamentos precoces nas doenças nas quais o tratamento precoce pode ajudar,
uhum.
e prevenir o nascimento de novos afetados, né? E, ao mesmo tempo, a gente quer, a partir desses dados, a gente achar novos tratamentos, que é o sonho, né, de todo pesquisador,
com
né,
certeza.
Que trabalha nessa área. E nesse sentido, as pesquisas com células-tronco têm nos ajudado muito. Por que isso? Porque as células-tronco, elas têm sido usadas como ferramentas muito importantes para a gente estudar essas doenças genéticas. Então, vou te dar um exemplo, como é que a gente consegue fazer isso. A partir do sangue de uma pessoa, eu consigo reprogramar as células e diferenciar no laboratório em qualquer tecido muscular, em qualquer tecido do corpo humano, qualquer linhagem celular.
Uhum.
Né? Então, imagina que uma pessoa tem uma doença onde ela tem a morte dos neurônios, das células nervosas, que dão origem aos neurônios.
Certo.
Eu posso, então, no laboratório, pegar sangue dessa pessoa, gerar neurônios no laboratório e testar inúmeras estratégias para tentar reverter esse quadro, para tentar dizer, olha, vamos usar ou uma droga ou uma terapia gênica para que os neurônios deixem de morrer, né?
Certo.
E isso tem sido, tem permitido avanços muito grandes em futuros tratamentos.
Professora, quais são as linhas de pesquisas que congregam o centro de pesquisa, para esclarecer um pouquinho mais os nossos ouvintes?
Então, as linhas de pesquisa, doenças mais que a gente estuda, são doenças neuromusculares, que afetam 1 em cada 1.000 pessoas e que são caracterizadas por uma degeneração muscular, que leva a uma fraqueza muscular.
Uhum.
Nós estudamos, tem um grupo importante de autismo, de malformações congênitas, então, crianças que nascem com lábio leporino ou outras malformações craniofaciais. Existe uma pesquisa importante em surdez e uma pesquisa importante em obesidade mórbida. E também em déficit cognitivo, né, retardo
uhum.
mental. Então, essas são as principais linhas de pesquisas que a gente estuda no centro e que são pesquisadas, né, coordenadas por diferentes pesquisadores do nosso grupo,
uhum.
professores da USP. E cada um tem um grupo de pesquisadores, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado que trabalham nesses projetos. Um projeto que a gente mais recente e que está nos animando muito foi um projeto que a gente fez com a Zika,
olha.
O vírus que causa microcefalia e malformações em bebês que foram expostos durante a gestação ao vírus da Zika.
Uhum.
E o que, que nós descobrimos é que esse mesmo vírus pode passar de malfeitor a benfeitor, porque nós descobrimos que ele destrói alguns tipos de tumores cerebrais. Tá? Então, nós vimos isso primeiro no laboratório,
uhum,
testando linhagens, diferentes linhagens de tumores, e depois esses tumores foram injetados em camundongos,
tá,
e que foram depois injetados com o vírus da Zika. E em um terço dos casos, os tumores desapareceram completamente.
Olha.
Então, nós estamos muito animados com essa pesquisa e estamos trabalhando para que possa, a gente possa transformar isso em tratamento o mais rápido possível.
Com certeza, professora. Vamos aqui também estar torcendo.
Aliás, Verônica, é isso que a população, né, doutora Maiana, mais deseja entender. Quando a gente traz aqui os estudos e as pesquisas, a gente tem que explicar também o longo processo, né, e todas as fases e uma etapa de uma pesquisa, de um estudo, porque as coisas não se resolvem da noite para o dia,
simples,
né? Não são simples, a aplicação não é imediata, mas elas apontam para horizontes e isso é que é importante a gente destacar.
É, inclusive, todo trabalho que a gente faz, por exemplo, com camundongos, você precisa seguir o animal 2-3 anos para saber como é que vai ser a sobrevida dele, se ele vai ter outros efeitos
isso.
colaterais, enfim, então não é uma coisa que a gente pode decidir de um dia para o outro.
Certamente. E, professora, e de que maneira o Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco, ele tem trabalhado nessa cooperação entre a universidade, a indústria e o governo na aplicação das pesquisas realizadas?
Então, a primeira aplicação prática é a gente oferecer os testes genéticos para a população.
Olha, que legal.
Né? Só que, infelizmente, a gente não tem apoio do SUS para pagar os testes genéticos. Né? Mas a gente oferece a um preço muito mais acessível do que a iniciativa privada, né? E isso seria uma parceria muito importante se a gente conseguisse oferecer para toda a população os testes genéticos.
Uhum.
Porque hoje você pode pegar um sangue de um paciente que está no Nordeste, receber o sangue, fazer o diagnóstico e evitar exames invasivos, exames caros, e que não levam, muitas vezes, não permite concluir nenhum diagnóstico. Então, essa é uma das metas importantes que a gente poderia oferecer para uma população mais ampla. A gente recebe muitos pacientes, mas a gente acredita que poderia atender um número muito maior, né?
Certo. E seguindo nessa linha, de que forma, então, é feita a transferência da tecnologia, né? Como que chegar na sociedade, como o mercado chegar a receber essa pesquisa e colocar próximo da população?
Então, eu acho que uma das transferências é justamente oferecer os testes genéticos. Nós conseguimos estabelecer testes genéticos que são específicos para a nossa população, porque mutações que causam doenças genéticas podem diferir de uma população para outra. Né?
Certo.
Então, essa é a primeira coisa. E nós estamos começando a fazer parcerias com iniciativa privada, uhum, para projetos ainda de pesquisa, não de aplicação imediata, tá, mas que a gente acredita que vão poder ser muito importantes para novas terapias. E uma delas tem a ver com o transplante.
Uhum.
Então, nós temos duas linhas de pesquisa importantes nesse sentido. Uma, usando células-tronco para regenerar órgãos.
Certo. Tá?
Como é que a gente está trabalhando nisso nesse momento? Então, ainda é modelo animal, mas eu posso pegar o fígado de um rato,
uhum,
tirar todas as células daquele fígado, e eu fico só com um arcabouço que é totalmente transparente.
Ah.
E aí eu repovoo esse arcabouço com células humanas. Então eu pego célula de uma pessoa, no laboratório eu transformo em células que dão origem ao fígado, que são hepatócitos, e repovoo aquele arcabouço com aquelas células humanas. E a gente já está conseguindo fazer isso e fica um fígado muito bonitinho.
Ah, que bacana.
É. Então, a ideia, no futuro, fazer isso com órgãos humanos. Eu,
uhum,
pegaria um arcabouço de um fígado, de uma pessoa que faleceu, tirou todas as células dele e repovoou com as células do receptor, né? Então, eu brinco que a gente vai ter órgãos recalchutados, uhum. né? E a outra pesquisa que a gente está tendo também uma ajuda muito grande da iniciativa privada é que a gente chama de xenotransplante. Então, o que, que é isso? A gente consegue hoje, também com a tecnologia de terapia gênica, de edição de genes, modificar genes. E a gente sabe que os porcos são os melhores, têm os órgãos mais parecidos com os humanos. Mas até agora ninguém podia imaginar de transplantar um órgão de um porco para um ser humano, porque haveria uma grande rejeição. Mas hoje, com a tecnologia de editar genes e modificar genes, nós podemos alterar os genes do porco para que ele seja transplantado com uma pessoa e que não seja rejeitado. Então, essa é uma pesquisa que está sendo iniciada agora com o grupo do professor Silvano Raia e com nossa equipe e com o apoio da iniciativa privada.
Puxa vida, professora, é incrível essas pesquisas que está nos contando. E em termos de educação e difusão, professora, difusão do conhecimento, como o Centro de Pesquisa tem trabalhado? E pode dar um exemplo de alguma atividade de difusão que já é realizada pelo Centro?
Sim, então, toda vez que nós temos assessores internacionais que nos assessoram, que nos visitam, eles dizem que a divulgação que a gente faz mereceria um prêmio. E isso eu gostaria de dizer que a responsabilidade disso é da professora Eliana Dessen. Uhum. Então, o que ela tem feito em termos de divulgação? A gente tem todo um programa para ir às escolas. A maioria das escolas públicas, infelizmente, não tem laboratórios. Então, a gente tem um laboratório itinerante que vai às escolas e já temos 40, 50 mil estudantes que foram beneficiados com essa iniciativa. Uhum. Além disso, nós tivemos uma outra iniciativa também, que foi coordenada pela professora Eliana, nos metrôs. Então, a gente tinha cartazes nos metrôs com perguntas bem provocativas. E, por exemplo, o que, que você acha, qual a semelhança entre o DNA e o DNA do arroz, do macaco e da mosca? Uhum. Né? E aí todo mundo mais ou menos imagina que o seu DNA é parecido com o do macaco, mas as pessoas não atinam que 60% do nosso DNA tem homologia, tem semelhança com o da mosca.
Com a mosca?
É. Então... a pessoa, então, via isso e, a partir do celular, ela podia entrar no centro, nas pesquisas do Centro do Genoma e entender mais a respeito, né? Essa foi uma outra iniciativa do nosso centro. E agora nós estamos bolando uns vídeos para serem divulgados em YouTube para mostrar como é que é a vida no laboratório. Né? Para as pessoas, às vezes, têm fantasias, né? Como é que seria...
Verdade.
E a gente vai fazer esses vídeos com jovens. Como é que você tem uma ideia? Como é que você testa essa ideia? Como é que as coisas, às vezes, você descobre, tem uma ideia para fazer uma coisa e acaba descobrindo um outro caminho, enfim. Então, a gente, essa é a nossa próxima iniciativa.
Nossa,
né?
Professora, é muito, muito interessante. E nós teríamos aqui que ficar o dia inteiro ouvindo a senhora contar essas experiências maravilhosas, viu? Nós vamos ter mais oportunidades de estar aqui conversando, falando sobre os CEPIDs, tudo que vocês realizam. Realmente é encantador. E tem um site para nossos ouvintes, quem tiver interesse de conhecer mais informações do
Sim,
centro?
Sim, o nosso site é genoma.ib.usp.br.
Excelente.
Eu gostaria de só também salientar a importância gigantesca da FAPESP, porque os CEPIDs são iniciativas da FAPESP, e o aporte que a gente tem da FAPESP é fundamental para a gente fazer essas pesquisas, para fazer a transferência, para fazer a divulgação.
Verdade.
Então, é muito importante a população saber que o dinheiro que está sendo investido nesses projetos vai reverter para a população.
Com certeza, professor. E nós agradecemos muito a sua participação aqui na Rádio USP e pela colaboração com o boletim Momento USP Inovação.
Eu que agradeço. É um prazer enorme conversar com vocês.
Obrigada.
Obrigada, professora. Sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no Ar com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Obrigada e até a semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.